história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Saúde atualiza números relacionados à dengue no Paraná.
Estado tem novos 378 casos confirmados.
Secretário de Esportes de Mercedes destaca conquistas na área e prepara passagem de cargo ao novo gestor.
Agora receberemos então uma van zero quilômetro para melhorar esse atendimento das crianças, né?
DR Paraná moderniza a fiscalização por excesso de peso nas rodovias.
Operação é realizada sem necessidade de abordagem e apresentação de documentos.
Prazo de recadastramento para a fila dos CMEIs de Marechal Rondon termina hoje.
A ausência dessa atualização dos dados, desse recadastramento, implica na perda da vaga na fila de espera.
Câmara aprova a doação de terreno para a sede própria do Ministério Público.
Projeto estipula o prazo de 10 anos para a construção do edifício.
Lote 6, o novo pedágio, será leiloado nesta quinta-feira.
É o de maior extensão da BR-277.
Justiça concede diplomas aos eleitos no município de Toledo.
Nós já temos realizado com nossa equipe exercícios de planejamento.
Marechal Rondon recebe nesta sexta-feira o espetáculo Energia de Natal.
Marcada para as 20 horas, a apresentação será na Praça da Matriz Católica, na Rua Mendes Sá, com entrada grátis.
Conselho Tutelar de Marechal Rondon terá atendimento especial no recesso de fim de ano.
O expediente será das 7 às 13 horas na sede do Conselho Tutelar.
Eleitos na comarca rondonense serão diplomados amanhã.
Serão entregues diplomas aos eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vice-prefeita e também aos vereadores.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Polícia Federal apreende embarcação com cigarros, pneus e cocaína em Santa Helena. Autor de arrombamentos e furtos é preso pela PM rondonense. PRF apreende uma tonelada de maconha camuflada em postes de concreto. Operação Verão Maior Paraná na região lindeira será lançada sábado em Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo permanece estável na maior parte do Paraná, com o predomínio de sol e algumas nuvens. As temperaturas se elevam mais a oeste e noroeste, onde ultrapassam os 30 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 52%.
Uma operação policial desenvolvida a partir de 23 horas e 30 minutos de ontem resultou na prisão de um elemento apontado como autor de uma série de arrombamentos e furtos em Marechal Cândido Rondon. Uma equipe da PM realizava patrulhamento pelo bairro Augusto na tentativa de localizar o elemento conhecido pela alcunha de Cachopa, contra quem havia sido expedida uma ordem de prisão pelo Poder Judiciário local. Ele foi avistado no cruzamento das ruas Onofre Machado de Souza com Alecrim. Porém, quando recebeu voz de abordagem, empreendeu fuga acessando a Rua das Dálias, onde invadiu uma residência. Com apoio de uma equipe da Patrulha Rural para busca a pé, Cachopa foi localizado dentro da casa, foi imobilizado, preso e encaminhado para a cadeia pública de Marechal Cândido Rondon. O delegado titular da 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Rondon, Dr. Pedro Lucena, fala sobre a operação desenvolvida.
A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, após vários boletins de ocorrências registrados por vítimas de furtos aqui na nossa cidade, a Polícia Civil investigou e pediu um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo que tem a alcunha Cachopa. E ontem a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão. Portanto, um trabalho feito inicialmente pela Polícia Civil, foi requerido junto ao juiz, o juiz criminal, mandado de prisão contra esse indivíduo, e o juiz decretou e a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão. Portanto, a Polícia Civil Militar do Marechal Rondon cumprindo com o seu dever.
Uma embarcação foi apreendida no Lago de Itaipu no início da noite de ontem. Ela vinha do Paraguai e estava carregada com caixas de cigarros e cocaína. Por volta de 18 horas e 30 minutos, uma equipe marítima da Polícia Federal realizava patrulhamento no reservatório da Binacional, na região de Santa Helena, quando avistou a embarcação fazendo a travessia. Com a aproximação dos policiais federais, o piloto suspeito atracou em solo brasileiro e fugiu a pé pelo matagal. No interior da embarcação foram encontradas 16 caixas de cigarros, 5 quilos de cocaína e também um pneu. Abordagem de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem, terça-feira, na BR-369, em Ubiratã, resultou na apreensão de uma carga de maconha camuflada em postes de concreto. Os agentes desconfiaram de um caminhão com placas paraguaias e decidiram inspecionar a carga. O motorista mostrou-se nervoso e não soube dizer ao certo onde havia pego a carga. Os federais quebraram uma das vigas de concreto e acabaram observando a existência de um tubo para abrigar drogas. Somados os postes que faziam parte da carga, os agentes da PRF encontraram 1.020 quilos de maconha. O motorista de 55 anos e uma passageira de 54 foram encaminhados juntamente com a droga para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. DR Paraná moderniza a fiscalização por excesso de peso nas rodovias.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná iniciou um novo procedimento para notificação de veículos com excesso de peso nas rodovias estaduais, garantindo mais celeridade às operações. Agora, os veículos de carga que excedam os limites de peso terão a notificação gerada pela placa, sem necessidade de abordagem do condutor ou de apresentação de documentação no momento da fiscalização. Essa mudança visa reduzir o tempo de espera nos pontos de pesagem, garantindo mais celeridade para os demais usuários e aumentando a eficácia da fiscalização. O proprietário do veículo receberá pelos correios a notificação quanto à infração cometida, acompanhada do formulário de identificação de responsável pela infração por excesso de peso, o qual deve ser protocolado junto ao DR Paraná, para indicação do transportador ou embarcador como real infrator. O formulário também está disponível no portal do DR Paraná, bem como um requerimento de prorrogação de prazo para esta identificação. Em algumas situações, a abordagem ainda poderá ser realizada caso um agente de trânsito verifique a necessidade ou para veículos que necessitam de autorização especial de trânsito para o trecho, devido às suas dimensões. Atualmente, o DR Paraná conta com 28 pontos de pesagem distribuídos em suas 5 superintendências regionais, operados por técnicos e agentes de trânsito. São utilizados dois tipos de balança, a estática, em que o veículo precisa ficar parado, e a dinâmica, em que o veículo apenas reduz a velocidade para a pesagem. São verificados caminhões, tratores, chassi-plataforma, reboque e semi-reboque, ônibus e micro-ônibus, excluindo os veículos de passeio. A carga máxima veicular e as regras para a fiscalização são definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho também determina os critérios para aplicação de autos de infração e o cálculo do valor das multas em caso de excesso de peso, que também acarretam pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Além das penalidades legais, o excesso de peso pode levar a maior desgaste estrutural nos veículos, danos nos pneus, maior consumo de combustível e lentidão, além de ser um dos principais fatores do surgimento de problemas no asfalto, como buracos, trincas, escorregamentos e afundamentos de trilha de roda. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,75%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,14 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Câmara aprova a doação de terreno para a sede própria do Ministério Público Rondonense.
Projeto estipula o prazo de 10 anos para a construção do edifício.
Lote 6, o novo pedágio, vai ser leiloado nesta quinta-feira.
É o de maior extensão da BR-277.
Após 3 leilões de rodovias, a Bolsa de Valores de São Paulo será palco nesta quinta-feira, amanhã, 11 horas e 30 minutos, de mais uma concessão paranaense.
Será leiloado o lote 6 do chamado Sistema Integrado de Rodovias do Paraná, cujo projeto foi desenvolvido em parceria pelo governo do estado e governo federal, unindo no mesmo pacote rodovias estaduais e federais. Com o lote 6, o Paraná vai completar a concessão de todo o eixo da BR-277, desde a região oeste, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, até o porto de Paranaguá. Isso porque os dois primeiros lotes que já foram concedidos pegam os outros trechos da rodovia na região central, região metropolitana de Curitiba e também litoral. Além disso, ele coloca o sudoeste no mapa das concessões paranaenses pela primeira vez, entre Cascavel e Pato Branco, onde o estado deixou encaminhado mais de 140 quilômetros de rodovias de concreto. É o maior em extensão, com 40 quilômetros a mais que o lote 4. Ele atravessa as cidades de Prudentópolis, Guarapuava, Candói, Cantagalo, Viermont, Laranjeiras do Sul, Diamante do Sul, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu, Ibema, Campo Bonito, Catanduvas, Cascavel, Santa Teresa do Oeste, Céu Azul, Lindo Oeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques, Realeza, Ampere, Francisco Beltrão, Manfrinópolis, Marmeleiro, Renascença, Vitorino, Pato Branco, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. Os investimentos devem chegar a 20 bilhões de reais, sendo 12 bilhões e 600 milhões em grandes obras e 7 bilhões e 400 milhões em manutenção. Entre os principais pontos que a concessionária vencedora deve tirar do papel estão 462 quilômetros de duplicações, a maior parte na BR-277, mas também na PR-182 no sudoeste. Também estão previstas a construção do contorno de Marmeleiro, que fará a ligação da PRC-280 à PR-180 e terá quase 7 quilômetros de extensão, e do contorno de Lindo Oeste, com 6 quilômetros e 800 metros. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A Operação Rodovida está sendo lançada hoje para intensificar a fiscalização nas rodovias federais, a fim de prevenir e reduzir acidentes de trânsito nos períodos de férias e feriados. A atividade será prolongada até o carnaval do ano que vem. Essa é a 24ª edição da operação. A intenção da Polícia Rodoviária Federal é evitar ou, pelo menos, diminuir o número de acidentes registrados nessa época do ano. Para evitar que esses registros aumentem, a PRF aposta na execução de operações relacionadas ao final do ano. A intenção é ir além da fiscalização e, por isso, serão realizadas ações educativas para alertar sobre leis de trânsito e perigos com excesso de velocidade. Durante as abordagens da PRF, condutores e passageiros receberão orientações e será reforçada a importância de dirigir com responsabilidade, que inclui evitar principalmente o consumo de bebidas alcoólicas. A Câmara de Marechal Cândido Rondon aprovou doação de terreno para a sede própria do Ministério Público.
Em sessão extraordinária do Poder Legislativo de Marechal Rondon na manhã desta quarta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria da administração municipal, que trata da doação de imóvel pertencente ao município para que seja edificada a sede própria do Ministério Público do Paraná na comarca rondonense. O terreno de 817 metros quadrados está localizado na esquina das ruas Mendes Sá e Rio Grande do Norte, na mesma quadra onde estão instalados o Fórum, a Justiça Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil. O prefeito Márcio Halber explicou na justificativa do projeto de lei que a doação da área é um passo importante e positivo, já que o atendimento, que hoje está segregado em locais distintos, poderá ser incorporado em um único edifício, trazendo facilidade e bem-estar a toda a comunidade. A solicitação de doação do terreno foi iniciativa do promotor Tiago Oliveira Ibler, por meio do ofício encaminhado ao Executivo Municipal em maio desse ano. Ele é responsável pela primeira promotoria que hoje está sediada em imóvel na Rua Espírito Santo e atua no atendimento das áreas de patrimônio público, defesa do consumidor, direitos dos idosos e de pessoas portadoras de deficiências, entre outras. já a segunda e terceira promotorias, responsáveis pelas esferas criminal e da família e infância, respectivamente, prestam atendimento no edifício do fórum. A existência dessas duas sedes do Ministério Público gera, muitas vezes, confusão e transtorno junto à população, problema que pretende ser resolvido com a edificação da sede própria. O projeto de lei aprovado estipula o prazo de 10 anos para a construção do edifício. Caso contrário, a propriedade do terreno será automaticamente revertida ao município. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O Balneário de Santa Helena sediará no próximo sábado, dia 21, 10h30 da manhã, o lançamento oficial da Operação Verão Maior Paraná. O ato vai reunir autoridades locais, prefeitos da região Lindeira, representantes do Comando Regional da Polícia Militar, além de membros dos batalhões de Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, Corpo de Bombeiros e unidades especializadas como Batalhão de Polícia de Fronteira, Batalhão da Polícia Rodoviária e Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. A operação já está ocorrendo nas praias do Lago de Itaipu e se estenderá até o dia 5 de março, após o período de carnaval. O objetivo principal é fortalecer a segurança pública e prevenir acidentes durante o aumento significativo do fluxo de pessoas nas praias artificiais e também em áreas de lazer nos municípios lindeiros.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,78%, estando cotada a R$ 129. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca, amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Saúde atualiza números relativos à dengue no Paraná.
Estado tem novos 378 casos confirmados.
Secretário de Esporte de Mercedes destaca conquistas na área e prepara passagem de cargo.
Agora receberemos então uma van zero quilômetro para melhorar esse atendimento das crianças, né?
Justiça concede diplomas aos eleitos no município de Toledo.
Nós já temos realizado com nossa equipe exercícios de planejamento.
Marechal Rondon recebe nesta sexta-feira o espetáculo Energia de Natal.
Marcada para as 20 horas, a apresentação será na Praça da Matriz Católica, na rua Mendes Sá, com entrada grátis.
Saúde atualiza números relacionados à dengue no Paraná.
A Secretaria de Estado da Saúde atualizou nesta terça-feira os números relacionados à dengue no Paraná. Foram registrados 378 novos casos da doença. Com isso, o período epidemiológico iniciado em 28 de julho de 2024 soma 45.857 notificações, 5.375 diagnósticos confirmados e 2 óbitos em decorrência da dengue. No total, 380 municípios já apresentaram notificações da doença e 272 possuem casos confirmados. As regionais com maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 17ª Regional de Saúde de Londrina, 15ª de Maringá, 15ª de Maringá, 14ª de Paranavaí, a 1ª de Paranaguá e a 2ª Região Metropolitana de Curitiba. O informe de ontem traz ainda informações sobre a chikungunya e Zika vírus, também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Neste período foram confirmados 24 casos de chikungunya, sendo registradas 344 notificações da doença no estado. Quanto à Zika, até o momento ocorreram 20 notificações, sem nenhum caso confirmado. Conforme o último boletim de infestação predial, o Paraná tem 394 municípios infestados, representando 98,7% do estado. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Justiça Eleitoral da Comarca de Toledo diplomou ontem, terça-feira, os eleitos no pleito de outubro passado. O prefeito eleito Mário César Costenaro e o vice Lúcio Demarque receberam seus certificados ao lado de 19 vereadores também eleitos para a próxima legislatura. O juiz eleitoral Marcelo Marcos Cardoso foi quem conduziu a diplomação e destacou a importância do momento para a democracia do município e dos cidadãos que fizeram através do voto. Por sua vez, O prefeito eleito Mário Cossenaro afirmou que o momento é de celebração, sim, porém, na medida exata, porque ele e toda a sua equipe do futuro governo têm a noção exata da responsabilidade que terão a partir de janeiro de 2025.
De uma certa forma, tranquilos em relação à equipe que nós, de governo que nós estamos formando. Isso nos dá uma sustentação a ponto de que a gente consiga realizar mesmo as ações do plano de governo, que a gente consiga realizar bons diagnósticos, para a gente realmente constatar de forma que nós estaremos recebendo a prefeitura e de que forma nós poderemos avançar elencando metas e agregando projetos que já estão lá com os novos projetos. Eu tenho certeza que os propósitos são muito bons. Cabe agora a todos nós, inclusive essa integração com o Legislativo, cabe a todos nós essa responsabilidade de terminar Toledo cada vez mais uma vida mais digna ao seu cidadão. O planejamento já, de uma certa forma, começa, nós já temos realizado com nossa equipe exercícios de planejamento, apesar de todo esse trabalho de formação de equipe, estruturação, mas já temos passado por exercícios de planejamento, já temos realizado diagnósticos na medida do possível e na medida que avança também o momento da transição, à medida que a gente recebe as informações necessárias, nós vamos criando cenários, vamos entendendo realmente os cenários colocados e nós sabemos, né? Nós sabemos que para avançar é preciso ter realmente essa visão do macro, essa visão do todo, essa visão do Mato Toledo mais à frente, que é construída não por nós apenas, mas por nós e por todas. Inclusive, quanto mais a gente agrega do cidadão, da rede institucional que nós temos, quanto mais a gente agrega essa integração, quanto mais a gente consegue fazer essa integração com o Legislativo, quanto mais gente vem para construir essa visão de futuro, mais a gente consegue eleger prioridades a curto prazo para que a gente possa ir avançando passo a passo em busca da consolidação do desenvolvimento que a gente deseja, do desenvolvimento que a sociedade de Toledo vai projetar para ela mesma.
Secretário de Esportes e Mercedes destaca conquistas na área e prepara passagem de cargo.
A partir desta quarta-feira, a Rádio Difusora do Paraná inicia uma série de entrevistas com as administrações municipais da região, focando no desempenho da Secretaria de Esportes. O programa esportivo da emissora, que vai ao ar diariamente às 7h35 da manhã, em AM970, e o jornal Frente Ampla de Notícias, darão espaço para que os gestores reflitam sobre os avanços e conquistas do último ano. Entre os temas envolvidos com os secretários ou diretores estão os investimentos realizados, a continuidade dos gestores às pastas e, nos casos de mudanças políticas, como está sendo feita a transição para os novos mandatários designados pelos prefeitos eleitos. Os secretários ou diretores de esportes de Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Nova Santa Rosa, Maripá, Quatro Pontes, Pato Bragado e Entre Rios Oeste serão os entrevistados. A primeira participação é de Henrique Endler, secretário de Esportes de Mercedes, que liderou a pasta nos últimos 4 anos. Ele destacou os investimentos realizados no esporte mercedense, incluindo a construção de 2 quadras e futebol society, uma pista de ciclismo, a climatização de todos os ginásios municipais e agora está por vir a renovação da frota de veículos da pasta.
Tivemos bons resultados nos viés esportivos, né? Nossa base está cada vez mais fortalecida com grandes profissionais que a gente tem no nosso trabalho, né? Estruturalmente também já melhoramos muita coisa. Fizemos drenagem na areia da praça, fizemos as quadras de society também, que foi prometida pelo prefeito. Tivemos as climatizações de todas as quadras esportivas dos nossos ginásios. As comunidades do interior também receberam iluminações em LED. Enfim, são várias as atividades que fizemos ao longo desses 4 anos que colocaram a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do município de Mercedes em destaque, visto ao grande trabalho que toda essa equipe que temos fez por todos os mercedenses.
Henrique ainda confirmou que irá deixar o cargo no final do ano e que o novo secretário será Alex Limberger, atual diretor da pasta, que será anunciado em breve pelo prefeito reeleito de Mercedes, Laerton Weber.
Encerramos agora esses 4 anos, né? Também deixando agora o cargo, agora aqui, né? Possivelmente, né? Acreditamos aí que o Alex venha assumir, né? A partir do ano que vem. Menino que trabalhou comigo durante 2 anos, muito dedicado, e esperamos que ele dê sequência, né? A esse grande trabalho. Dezembro também, uma coisa que a gente tem uma grande dificuldade aqui no nosso município e que a gente já está trabalhando na melhoria disso, é a questão da frota. Nossa frota é uma frota muito antiga ainda, né? A gente sabe que no município, de forma em geral, já teve uma renovação de frota e acreditamos que a nossa não está tão longe de se acontecer, né? Acreditamos que para ano que vem a gente tem essa renovação de frotas, que é algo tão importante no nosso município, visto que a gente tem um motorista aqui que faz até a coleta das crianças no interior para vir treinar na cidade com nossos profissionais para ter um bom desenvolvimento esportivo. O início já está dado. Em dezembro, agora, receberemos então uma van 0 quilômetro para melhorar esse atendimento das crianças, né? Então, como disse no início, a gente pensou em todos os detalhes, todas as reais necessidades emergentes, né, que se tinha da Secretaria de Esportes, e estamos já no final do mandato concluindo praticamente todas essas demandas que tinham já da época e que agora a gente está conseguindo resolver. E acreditamos aí então que para os anos subsequentes teremos ainda mais melhorias, né, com carros novos, com um ônibus novo também, que acreditamos que chega, um centro poliesportivo que está no nosso plano de governo. Vale lembrar também que a gente fez a pista de bicicross, hoje a gente falta só fazer uma impermeabilização dela, mas também já está no planejamento, né? Essa transição minha com o Alex já está acontecendo, então acreditamos que a partir do ano que vem a gente tenha também mais avanços, ainda mais avanços, mais do que a gente já teve nesses 4 anos.
Nesta quinta-feira, a Rádio Difusora irá entrevistar Edson Góes, diretor de esportes de Nova Santa Rosa, que vai deixar o cargo no final do ano. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Marechal Rondon recebe nesta sexta-feira o espetáculo Energia de Natal, a carreta do Senhor Manuel.
Denominada de Feliz Natal em Marechal, a programação especial de fim de ano terá sequência nesta sexta-feira, dia 20, em Marechal Cândido Rondon, com a apresentação do espetáculo Energia de Natal, a carreta do Senhor Manuel. Marcada para as 20 horas, a apresentação será na Praça da Matriz Católica, na Rua Mendes Sá, com a entrada franca. A peça tem como tema a oficina do Senhor Manuel, um ex-barrageiro que trabalhou na grandiosa construção de Itaipu e hoje dedica-se a uma oficina de brinquedos cheia de encantos. Com dons especiais, o Senhor Manuel guarda grandes segredos em sua oficina mágica que prometem surpreender a todos. Neste Natal, ele recebe a companhia de sua neta. Juntos, irão apresentar ao público um mundo mágico, onde o amor e a união familiar nos ensinam a aceitar quem somos e a valorizar nossas histórias. A iniciativa do espetáculo é da Itaipu Binacional, que realiza as apresentações em 11 municípios lindeiros. O secretário de Cultura de Marechal Rondon, Júnior Nitzak, menciona que a programação elaborada pela Prefeitura ocorre desde o mês de novembro, contemplando associações, entidades, entre outros. Convidamos a todos para assistir ao espetáculo Energia de Natal, a carreta do Seu Manuel. A participação é gratuita aos rondonenses e visitantes. Já no sábado, dia 21, será a vez do violinista Simão Wolff a se apresentar. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Conselho Tutelar de Marechal Cândido Rondon terá atendimento especial no recesso de fim de ano.
O expediente será das 7 às 13 horas na sede do Conselho Tutelar.
Prazo de recadastramento para filas do CEMEIS de Marechal Rondon termina hoje.
A ausência dessa atualização dos dados, desse recadastramento, implica na perda da vaga na fila de espera.
Eleitos na comarca rondonense serão diplomados amanhã.
Serão entregues diplomas aos eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vice-prefeita e também aos vereadores.
O Conselho Tutelar de Marechal Cândido Rondon estará com escala especial de atendimento durante as festividades de final de ano. No recesso, a unidade vai operar em regime de plantão entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro de 2025, conforme destaca a conselheira Margarete Vaires.
O horário de funcionamento do Conselho Tutelar no recesso de final de ano do dia 23 a 31 de dezembro e dia 1º e 5 de janeiro será em regime de plantão. O número é o 45 999 35 21 36. No período de 6 a 24 de janeiro, o expediente será das 7 às 13 horas na sede do Conselho Tutelar.
Termina nesta quarta-feira o prazo para recadastramento de crianças que se encontram nas filas de espera para matrículas do CEMEIS, os Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme o secretário rondonense de Educação, Fernando Volpato, a atualização do cadastro é procedimento obrigatório.
A Secretaria Municipal de Educação vem relembrar a todos os pais e responsáveis e crianças que aguardam vaga de creche e que estão na fila, que amanhã, dia 18 de dezembro, é o último dia para o recadastramento, para a renovação dos dados, atualização dos dados e a renovação do interesse na vaga para o ano 2025. É importante lembrar que a ausência, né, dessa atualização dos dados, desse recadastramento, implica na perda da vaga na fila de espera, e caso os pais ou responsáveis no ano 2025 tenham interesse em matricular os seus filhos nas creches da rede municipal, eles terão que fazer um novo cadastro e retornarão para o final da fila. Então é importante que quem já está aguardando vaga, que já tem um cadastro na Secretaria de Educação para a vaga de creche em 2025, que vá até a Secretaria de Educação e faça o recadastramento, faça a atualização dos seus dados. A Secretaria de Educação está localizada na Rua Pastor Maier, 733, próximo ao Detran, é um novo endereço. Então, que procurem lá o prédio da Secretaria de Educação das 8 da manhã até as 11h30 e das 1h15 até as 5 horas da tarde, para que possam manifestar então o seu interesse na continuidade da vaga para o ano 2025.
Prefeitos, vice e vereadores eleitos na comarca de Marechal Rondon serão diplomados amanhã.
Está programada para esta quinta-feira, às 18 horas, no auditório do Tribunal do Júri do Fórum Estadual da Comarca de Marechal Cândido Rondon, a solenidade de diplomação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos. O juiz da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, Clair Tomar Espinassi, destaca que serão diplomados os eleitos dos municípios de Marechal, Pato Bragado, Quatro Pontes e Mercedes. Conforme o chefe do cartório eleitoral, Fábio Geal, dos 48 eleitos, serão diplomados 47, em função de um deles não participar por motivo de saúde. Por Marechal Cândido Rondon, serão diplomados Adriano Baques, prefeito, Vanderlei Caetano Sauer, vice-prefeito, e vereadores Cláudio Roberto Keller, Cleiton Rodrigo Freitag, Fernando César Silva do Nascimento, Iloir de Lima, João Eduardo dos Santos, Juliano Astor de Oliveira, Marciane Maria Speer, Marcial Evandro Escher, Marcos Roberto Spor, essa ausência justificada por motivo de saúde, Rafael Cristiano Raires, Tânia Aparecida Maion, Valdir Saxer, Wellington Alves da Rosa. Pelo município de Mercedes, serão diplomados amanhã Laerton Weber, prefeito, Alex Grauk, vice-prefeito, vereadores Altair Loff, Andréa Regina Alves Han, Andréa Cristina Hert Hilger, Dirceu Welfer, Ezio Derner, Jairo Mor, James Blausius, Josiane Elisa Heck Han e Marcos Roberto Martim. Por Pato Bragado serão diplomados prefeito John Jefferson Weber Nodari, vice-prefeita Simone Stein-Torkins, vereadores Ademir Rogério Kirsten, Alberto Mareco, Anderson Luiz Lindeker, Dante Conrado Mundt, Jonathan Fernandes, Marli Wolf, Mauro André Weigmer, Odair André Blatt e Rogério Carlos Marholt. Pelo município de Quatro Pontes, os diplomados serão prefeito César Alexandre Seidel e vice-prefeito Délcio José Tonelli. Vereadores Araceli Basso Tauchert, Sidney Ioner, Débora Regina Scherer, Jean Marcos Caramori Stelter, Lourdes Maria Lunques Kuntz, Clóvis Rogério Kliman, Ellen Hoover Vickert de Souza, Mauro Bernardi, William Vidal Vicente da Silva. O chefe do cartório eleitoral, Fábio Geal, fala da diplomação amanhã.
Acontecerá amanhã, dia 19 de dezembro, a partir das 18 horas, no auditório do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Marechal Cândido Rondon, a diplomação dos candidatos e candidatas eleitos no último pleito municipal. Serão entregues os diplomas aos eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vice-prefeita, e também aos vereadores dos municípios de Marechal, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes.
Fábio Geal comunica também que o cartório eleitoral de Marechal Cândido Rondon voltou a atender em sua sede no Fórum Eleitoral na Rua Rio Grande do Norte.
Quero aproveitar a oportunidade, aproveitar a sua audiência, para informar a todos os eleitores, as eleitoras, que o cartório eleitoral voltou a atender em sua sede
no Fórum Eleitoral. Está localizado na rua Rio Grande do Norte, número 530, de Marechal Cândido Rondon. Nosso horário de atendimento é do meio-dia até as 18. Esse horário vai até o dia 19. Aí, a partir do dia 20 até o dia 6 de janeiro, nós atenderemos em um horário de plantão, que será das 13 até as 17 horas.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.